Essa é a SBS em português.
E nós vamos conversar agora com Emily da Silva, ela que é a idealizadora da campanha solidária hashtag Lembra de Casa. Oi, Emily, tudo bem? Obrigada por participar aqui com a SBS em português.
Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada.
Emily, queria que você começasse explicando um pouco o que é a campanha.
Em poucas palavras, né? A campanha Lembra de Casa é uma campanha de gratidão e honra às nossas raízes, né? Eu digo muito que a campanha é um convite aos brasileiros que moram fora do Brasil a contribuir ativamente promovendo o Natal, né, com mais dignidade e sem fome a 1.000 famílias carentes no Brasil.
E como é que surgiu essa ideia da campanha, Emily?
Olha, elas vieram de alguns. A ideia veio de alguns lugares, né? Tiveram algumas pessoas que me inspiraram, né, a ter essa ideia, incluindo meu pai, né? Que na verdade ele ficou doente, se curou bem no meio da pandemia. E assim que ele melhorou, eu pensei, como é que eu posso agradecer, né, a Deus, né, ao país, pela saúde dele? E também me senti um pouquinho mais próxima da minha família, né? Que nesse Natal a gente não pode ir para casa, né? Então, quando eu comecei a ter esse chamado, né, a ideia veio, porque eu dei de cara com o estudo do IBGE sobre a fome no Brasil. E eu fiquei horrorizada, porque antes da pandemia nós tínhamos 10 milhões e meio de brasileiros, nossos conterrâneos, passando fome. E ali eu já não pensei duas vezes e falei, alguma coisa tem que ser feita. E no mesmo dia eu comecei a chamar pessoas para entrar nesse projeto, para me ajudar a fazê-lo acontecer.
E todos são voluntários e brasileiros que moram na Austrália, Emily?
Sim, são todos brasileiros e voluntários. Tirando meu marido, que eu acabei chamando para o projeto para poder trazer um pouquinho de voz para a comunidade australiana. Mas são todos voluntários, dando seu tempo precioso, assim, profissionais super gabaritados. Estou super honrada, né, em tê-los como parte do projeto Lembra de Casa.
Emily, você poderia falar um pouco para a gente sobre quanto vocês já arrecadaram e como é que funciona esse processo de arrecadar aqui na Austrália e conseguir as cestas básicas no Brasil?
Essa é uma boa pergunta. Até o momento, né, em uma semana, nós arrecadamos 10.500 dólares australianos, que já é uma grande conquista para nós, que começamos do zero, né? O trabalho para esse valor está sendo, assim, muito grande, porque a ideia e o diferencial da nossa campanha é justamente a ideia que faremos todo o processo aqui pela Austrália. A real, seria muito mais fácil, né, mandar essa contribuição financeira para as instituições e falar, né, façam aí, mas a gente quer ter certeza e garantia de 100% que esses alimentos vão parar no prato de quem precisa. Então, nós montamos uma força-tarefa e essa ideia veio de montarmos todo o processo daqui. Então, nós temos 3 pessoas só na equipe de logística e compras, né, que está negociando o valor das cestas. Então, a gente ganha através da compra do número de cestas, então economia de escala mesmo. Fazemos o pagamento direto por fornecedor daqui da Austrália e o trabalho que nós temos, então, é passar para que as organizações no Brasil, as ONGs, façam a entrega dessas cestas para as pessoas. Que, de novo, né, nós estamos indo no detalhe de ter listas de entregas, com pessoas assinando essas listas e tendo toda a entrega monitorada, tirada foto, né, filmes, para mostrar e honrar cada centavo que a gente receber aqui de doação na Austrália.
E, Emily, qual é o critério de seleção das famílias ou das ONGs que vão receber essas cestas?
Essa é uma excelente pergunta. Para a gente selecionar as ONGs, começando por ela, nós passamos um processo super criterioso, né? Então, nós usamos como base, né, o mapa da fome, que é o mesmo estudo do IBGE de 2018. Então, nós primeiro entramos na parte geográfica, vendo as áreas que mais precisariam de ajuda. Uma vez que a gente selecionou as áreas, aí a gente entrou direto, né, as 3 áreas com maior necessidade, São Paulo, Bahia e Maranhão. E uma vez que nós definimos os estados, nós fomos então procurar as organizações baseadas em duas características muito importantes: serem independentes e não partidárias. A gente também não queria nenhuma imposição à religião, tendo só dos 5 projetos que a gente acabou selecionando, apenas um que é do padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho fantástico no Brasil há mais de 36 anos. Mas a nossa ideia é que fossem ONGs que não tivessem vínculos com partidos ou mesmo nenhum tipo de vínculo com religiões. Então, basicamente, como nós fizemos? Selecionamos 15 ONGs nessas 3 áreas, São Paulo, Bahia e Maranhão, e das 15 ONGs, depois de passar esse peneirão, nós acabamos com 5 projetos, né? Entre ONGs e projetos, sendo que nós temos 3 que são ONGs e 2 que são projetos independentes, nessas 3 áreas que, de novo, São Paulo, Bahia e Maranhão.
Emily, ainda por enquanto ninguém recebeu nenhuma cesta básica, né? E qual é o plano? É enviar essas cestas básicas e esse dinheiro até o Natal, é isso?
Isso, e é por isso que a nossa meta é bastante grande, né? Mas a gente super acredita nela. Então, basicamente, a compra das cestas feitas por aqui, seguindo esse caminho geográfico, nós temos que colocar os primeiros pedidos para os lugares mais longe. Então, nesse momento, até segunda-feira, nós estamos colocando já a ordem, né, o pedido de compra para o Maranhão, que é o lugar mais longe e mais difícil acesso. Até o final da semana que vem, nós temos que ter recolhido pelo menos $15 mil para podermos atender as duas organizações na Bahia. Então, o pedido é todo diferenciado, ele tem que ser feito em momentos diferentes, porque, primeiro, nós não temos ainda o dinheiro, né, porque a gente está super correndo contra o tempo, e, segundo, por causa da posição geográfica dessas organizações. Então, nesse momento, nós estamos colocando o pedido para o Maranhão até segunda-feira. Mas, de novo, baseado na economia de escala, nós conseguimos um preço, assim, super maravilhoso, porque nós estamos comprando 1.000 cestas, acreditando que até o final da campanha a gente vai estar aí recebendo $25 mil de ajuda.
Bacana, Emily. E Emily, o que vem nas cestas básicas?
Olha, nós temos itens básicos, né, para cestas básicas, mas com um número bem grande. Por exemplo, a cesta básica normal, vamos dizer assim, a gente teria 1 a 2 quilos de arroz. A nossa cesta básica vai ter 5 quilos de arroz, né? Nós temos arroz, nós temos feijão, temos pacotes de macarrão, temos 2, temos achocolatados, eu posso falar a lista inteira aqui baseada até, eu acabei de ver até isso, que uma das pessoas das compras está em cima disso, mas a cesta nossa básica, né? Nós falamos 2 semanas, mas a gente está falando quase 3 de contribuição. E o preço que nós conseguimos chegar por causa do número das cestas é um preço, assim, super, foi muito negociado para chegar ali. E também contando com o nosso Fizemos um processo de seleção dos fornecedores. Nós tivemos 4 fornecedores e nós chegamos a esse último fornecedor que nos deu o melhor preço e a melhor condição de entrega. Porque nos lugares que a gente vai entregar, tem lugar que nem passa caminhão direito, né? Então, para a gente conseguir chegar nesse valor, foi um trabalho, está sendo ainda, né? Mas um trabalho de muito, assim, de muita união entre o nosso time e muita interação com os brasileiros lá no Brasil, para a gente conseguir estar entregando isso no preço que a gente está conseguindo. É uma coisa, assim, está um trabalho muito bonito.
Emily, você tocou num ponto muito interessante no começo da entrevista, que é a questão de se reconectar com a cultura brasileira. Você falou, inclusive, agora que existe esse contato com os brasileiros no Brasil. Como tem sido esse processo para vocês como grupo, que vocês estão na Austrália, mas como é que é reconectar com a cultura brasileira por meio desse projeto?
Olha, está sendo maravilhoso, né? Nós fizemos e temos um calendário de lives, né? E a primeira live que nós fizemos com o Brasil foi, inclusive, com essa ONG do Maranhão, que vai estar recebendo. Acabou a live, eu não vou mentir para você, eu estava chorando, eu chorei por minutos. Ele tocou berimbau no final da live, né? Aquela coisa, assim, de realmente fazer a gente lembrar de coisas que nós não vivemos há muitos anos. Eu mesma estou aqui na Austrália há 15 anos, então tocar berimbau eu não estava esperando, né? Vamos dizer assim. Mas se conectar com essas raízes é uma das coisas mais importantes desse projeto. Porque nós, como brasileiros, a gente não pode voltar para casa agora. Muitos de nós tínhamos planos de estarmos no Natal com a nossa família, né? Muita gente que eu conheço. E a gente não pode. Então, para mim, esse momento e essa campanha é uma campanha de gratidão e é uma campanha de honrar mesmo, né? É as nossas raízes brasileiras e se sentir mais perto de casa. Porque não podendo estar em casa, não é porque a gente não quer estar, né? A gente não consegue pegar um avião e ir para casa. Então, eu acredito que quando você está fazendo um trabalho assim, você está conectando com a energia do Brasil o tempo todo. Que seja falando com as ONGs, no meu caso, organizando isso, ou mesmo visualizando que $25 vai cair no prato de uma pessoa que está no seu país, é teu conterrâneo, né? E que não teve as oportunidades que você teve em estar aqui na Austrália. Então, eu acho que quem faz o trabalho voluntário e social, muitas vezes, ganha mais do que quem está recebendo, né? Essa sensação e essa emoção de saber que a gente está contribuindo ativamente com o nosso país. Então, para mim, é uma das coisas mais importantes desse projeto.
Muito bacana, Emily. E você também tem uma história já de longa data com o trabalho social. Inclusive, você participou de um projeto que ajudou famílias que foram aí afetadas pelas queimadas no início do ano, né?
Sim, absolutamente. Bom, Eu tenho 23 anos de história com trabalho sociais, né? E eu brinco muito com isso. Eu falo que uma vez que a gente é picado pelo bichinho do trabalho social, já era, né? Você nunca mais consegue sair dali. Então, eu trabalho, o meu primeiro trabalho foi em asilo no Brasil. Eu entrei no Dia das Mães, num asilo próximo da minha casa, porque eu sabia que muitas mães não recebiam visitas há anos, e eu fui levar flores para elas. Eu tinha 18 anos, né? Foi a primeira vez. E dali, eu trabalhei com crianças com síndrome de Down, trabalhei com crianças com paralisia cerebral, fazer festas, né? Todo ano. E no Brasil mesmo, meu último projeto social foi como professora de História do Brasil, num projeto chamado Educafro, que trabalhava com brasileiros afrodescendentes de comunidades, ajudando-os a entrar no vestibular, para passar a entrar numa faculdade pública. E chegando na Austrália, né, eu voltei a me conectar com o trabalho social. Eu fui diretora da ONG Will to Live por 5 anos, ainda trabalho muito nos bastidores com eles até hoje. E claro que no começo do ano, com as queimadas, foi uma coisa que mexeu muito comigo, e nós conseguimos fazer a arrecadação de mais de $5 mil para as comunidades afetadas, né, aqui pelas queimadas. Mas mais que isso, eu senti uma gratidão muito grande em trazer o brasileiro, né, os brasileiros, para fazerem uma rifa beneficente. Nós tínhamos quase 100 itens nessa rifa, e cada pessoa trouxe alguma coisinha para ajudar o nosso país que a gente está aqui, que é a Austrália, né? Então, eu acho que quando você honra a sua cultura, você honra o seu país, você honra de onde você veio, você não tem como não ser uma pessoa feliz, né? Então, honrar, para mim, é a mais próxima de felicidade. Ter gratidão é saber que você está aqui por uma junção de fatores, você não está aqui sozinho. Então, para mim, honrar isso e fazer meu trabalho social é o mínimo que eu posso fazer para trazer um planeta com mais igualdade. É a minha responsabilidade como ser humano.
Bom, Emily, parabéns pela sua história e pelo seu trabalho. Para a gente finalizar, queria que você falasse só quantas pessoas fazem parte desse grupo que está por trás dessa campanha, e também quem quiser participar e apoiar, como pode entrar em contato com vocês?
Essa é uma excelente pergunta. Bom, nós temos hoje um grupo enorme de pessoas, mas assim, diretamente, nós temos por volta de umas 20 pessoas que estão fazendo o trabalho todo com a gente, mas diretamente no nosso time nós temos 12 pessoas trabalhando o tempo todo, né? Em todas as áreas. Temos áreas de mídia social, marketing, vendas, criação de conteúdo, criação de marca, e eu que faço o gerenciamento inteiro do projeto. Para ajudar, né, a gente está chamando as pessoas para entrar no nosso site, que é o lembradecasa.org. Lá no lembradecasa.org tem o vídeo, tem o link das doações pelo GoFundMe, e também tem todas as informações do IBGE, todos os estudos que nós fizemos, as ONGs, então estão todas as informações lá. E também temos um vídeo lindão para quem não assistiu, super chamo vocês para assistirem, né? Foi uma pessoa fantástica que fez aqui o nosso vídeo, e a gente tem esse vídeo que está rodando aí, que também traz aí uma explicação do nosso projeto. $25 hoje alimenta uma família no Brasil por 2 semanas. E todo esse trabalho que a gente está tendo é para honrar cada centavo de doação. Então, quem quiser entrar e nos ajudar, lembradecasa.org, siga a gente nas redes sociais, crie seus stories e faça barulho, ajuda a gente a fazer dessa campanha algo que todo mundo veja, e que a gente junto, né, a gente só precisa de 1.000 pessoas doando $25. A gente vai chegar lá, eu tenho certeza disso.
Emily, muito obrigado por conversar com a gente aqui na SBS em português, e parabéns mais uma vez por essa campanha solidária.
Muito obrigada.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.